Em 1982, o Brasil vivia uma ditadura militar. Na época, ninguém podia votar para escolher o presidente. Mas em um time de futebol de São Paulo, acontecia uma experiência democrática.
Salve o Corinthians, o campeão dos campeões.
O técnico, os jogadores e a diretoria tinham direito a opinar, e o voto de cada um tinha o mesmo valor.
Nunca na história do futebol aconteceu algo parecido com este movimento, que recebeu o nome de democracia corintiana. O jornalista Juca Kifuri explica como surgiu este termo.
Num debate na PUC de São Paulo estavam presentes o Sócrates, o Washington Oliveto, o Adilson Monteiro Alves, que era o diretor de futebol, e eu. E aí o Sócrates começou a contar como era o regime que os jogadores do Corinthians estavam vivendo. Sem concentração, resolvendo tudo pelo voto, discutindo todas as questões. E aí eu intervi dizendo o seguinte: olha, como dizia o Milor Fernandes na época da ditadura, que houve uma frase famosa do Milor Fernandes na época da ditadura, que ele dizia o seguinte: se os jornais continuarem a publicar tudo o que estão publicando, se a Câmara dos Deputados continuar a agir como está agindo, se os estudantes não pararem de protestar, desse jeito a gente vai acabar caindo numa democracia. Então eu falei, parodiando o Milor Fernandes, do jeito que as coisas estão, vamos acabar caindo numa democracia corintiana. E aí o Washington Oliveto virou-se imediatamente e falou: tá aí o nome! O nome é esse, Democracia Corintiana.
Para os jogadores, fazer parte da Democracia Corintiana era um privilégio. Sócrates foi um dos líderes do movimento.
Foi uma coincidência de fatores, da presença de pessoas que pensavam de forma semelhante e com a visão positiva de boa parte da direção do clube. Nós conseguimos viabilizar uma situação de trabalho que estimulasse a participação de todos, a responsabilização de todos do seu próprio trabalho, de suas ações, a valorização do indivíduo muito mais do que do atleta isoladamente. E, com certeza, todas as pessoas que participaram daquele processo cresceram muito como pessoas e, de alguma forma, tiveram possibilidade de ter conquistas pessoais muito, muito interessantes, que nos permitiu demonstrar que é possível você fazer uma coisa dentro do futebol que seja democrático, que tenha participação de todos, que gere dividendos positivos para todo mundo, não só para a direção do clube, mas também para os seus funcionários, para os jogadores. E foi um momento muito especial, não só do Corinthians, como do país, que estava questionando a situação política e buscando uma estrutura democrática que hoje vivemos.
Um fator fundamental para que a democracia corintiana existisse foi a eleição de Valdemar Pires para presidente do clube. Antes, o cargo era ocupado por Vicente Matheus, que comandava o timão de maneira muito autoritária, como conta Valdemar.
O Matheus, ele era um corintiano apaixonado, mas ele tinha assim uma coisa que era um meio ditador, então tudo centralizava com ele. O clube, contratação de jogadores, despesas.
Os jogadores tinham liberdade e responsabilidade. Todos tinham os mesmos direitos. A relação com a diretoria era muito boa e o grupo muito unido. Para Valdemar Pires, presidente do clube na época, o Corinthians era quase uma família.
A gente saía junto, convidava para jantar, para a noite, durante o dia também. Eles frequentavam a nossa residência, a gente muitas vezes frequentamos a residência dele, então é uma coisa praticamente familiar entre todos os atletas e a diretoria.
Para o lateral esquerdo, Vladimir, capitão do time democrático e até hoje o jogador que mais vestiu a camisa do Corinthians, a chegada do diretor de futebol, Adilson Monteiro Alves, foi fundamental para o início da democracia corintiana.
A gente teve a felicidade de ter um diretor recém-chegado no clube que não entendia muito de futebol. Então ele, muito humildemente, chamou a gente para conversar e para resolver todas as questões do futebol, né? Isso foi muito legal.
Zenon, meio-campista do time democrático, confirma que o relacionamento com a diretoria era muito bom.
Era um diálogo muito aberto e nós tínhamos a condição de conversar de igual para igual sem temer absolutamente nada. A diretoria, ela nos dava essa liberdade porque sabia que nós estávamos realizando um trabalho de muita seriedade.
Já o jogador Juninho, zagueiro do Corinthians na época, acha que a relação com a diretoria foi boa, porque o time conseguiu bons resultados.
O nosso relacionamento era um relacionamento delicado, como é todo relacionamento patrão-empregado, mas o relacionamento no futebol, ele, desde aquela época, ele está plantado no seguinte: se você tem resultado positivo, você tem uma condição de participar, pelo menos com opinião, de uma forma melhor. Se você está vivendo um clima que o resultado negativo tem acontecido em maior número, provavelmente você pouca opinião poderá dar.
Os jogadores da democracia corintiana conquistaram uma liberdade impensável em outros clubes da época. Zenon explica o que era diferente no movimento democrático.
Então, a democracia funcionava da seguinte forma: era a responsabilidade para o atleta, tanto dentro do clube quanto fora dele. Então o atleta tinha total liberdade, não só de expressão, como também de diálogos a respeito de contratações, a respeito de uma coisa benéfica para o clube. Então foi dada essa responsabilidade para o atleta.
O sistema de votação era a principal diferença do Corinthians democrático para os outros times. Todos os votos tinham o mesmo peso.
Na hora de decidir, do roupeiro ao dirigente, todos tinham a mesma importância, como confirma o jogador Birubiru, símbolo da raça corintiana nos tempos da democracia.
Era um grupo fechado, né? E junto, claro, com o presidente, o diretor, o roupeiro, todos participavam. Então, todos davam a sua opinião.
Os críticos da democracia corintiana afirmavam que os jogadores do Corinthians levavam uma vida desregrada. Na verdade, eles eram apenas mais autênticos do que os atletas de outros times, como explica Juca Kifuri.
Eles levavam exatamente a mesma vida que todos os jogadores costumam levar, com a diferença que eles levavam esta vida transparentemente, publicamente. Então, os jogadores do Corinthians, na fase da democracia corintiana, por exemplo, acabavam de treinar, em vez de cada um ir para casa e tomar cerveja em casa, ou ir para um bar, tomar cerveja num bar longe dos olhos das pessoas, eles tomavam cerveja no bar da Torre, ali perto do campo do Corinthians, dentro do Parque São Jorge, depois do treino. Mas não era nada assim de absolutamente revolucionário, era apenas uma quebra de padrão, né, para os moldes brasileiros.
A maior parte da imprensa era contra o movimento democrático. Como o time do Corinthians não fazia concentração, dificultava a cobertura dos jornalistas, como diz Zenon.
Parte da imprensa não gostava desse tipo de trabalho que nós realizávamos, né? Porque nós não concentrávamos. Então, a imprensa não tinha como ir para um hotel e fazer reportagens, né? Então, dificultava muito para eles, porque cada um ficava na sua casa, só se apresentava no dia do jogo e ia para o jogo. Então, não dava tempo dos caras te procurar, de tentar fazer qualquer coisa de entrevista. Então, nós tínhamos muita rejeição e fazia com que nós tivéssemos uma responsabilidade muito maior ainda.
Para o lateral esquerdo, Vladimir, a imprensa da época não era justa com o movimento.
A imprensa passava só as coisas ruins. Eles alardeavam que a democracia corintiana era uma bagunça, que era uma anarquia, entendeu? E que o Sócrates não treinava, o outro chegava atrasado. Esse tipo de coisa que não acrescenta nada, né? Na democracia, tudo de ruim era atribuído ao movimento.
Juca Kifuri admite que a imprensa esportiva em geral discriminava a democracia corintiana, com exceção de alguns veículos.
A imprensa em geral reagiu mal. Alguns poucos veículos e algumas poucas figuras reagiram bem e apoiaram a democracia corintiana. Mas como só ia acontecer dado o conservadorismo da imprensa esportiva, a reação majoritária era ruim. Então, quem apoiou a democracia corintiana naquela época, assim, abertamente? A revista Placar, que eu dirigia, o Osmar Santos, sempre com muita simpatia, sempre deu muita força, O Jornal da Tarde, também aqui de São Paulo, mas eu te diria que foram esses veículos. De resto, houve uma reação assim, de que aquilo não era democracia, aquilo era bagunça.
A democracia corintiana era uma experiência muito gratificante para jogadores e diretores. Mas no futebol, nada disso é suficiente se o time não tiver bons resultados dentro de campo. E no gramado, o Timão mostrou que era eficiente.
Nos anos anteriores à democracia, o Corinthians não estava bem. Em 81, a péssima campanha no Campeonato Brasileiro obrigou o Timão a disputar a Taça de Prata no ano seguinte, o equivalente da época à segunda divisão.
Mas foi exatamente nesse ano, 1982, que o Corinthians começou a ressurgir.
Com excelente campanha na Taça de Prata, o time se classificou para a Taça de Ouro. Mesmo caindo num grupo muito difícil, o Corinthians chegou até a semifinal, quando perdeu para o Grêmio.
O Timão não chegou ao título, mas o terceiro lugar no Campeonato Brasileiro devolveu a autoestima ao Corinthians.
Assim começava a ascensão do Timão. O Coringão já respirava novos ares, ares mais leves, ares democráticos. Logo, a Fiel pôde finalmente soltar o grito.
A campanha do Corinthians no Campeonato Paulista de 82 foi brilhante. Sob o comando de Mário Travallini, o Timão conquistou o título. O artilheiro da competição foi Casagrande e o vice foi Sócrates.
A final do Paulista foi contra o São Paulo, no Morumbi. Foram dois jogos tensos e de muita emoção. O Corinthians venceu o primeiro por 1-0 e o segundo por 3-1, e assim se sagrou campeão. Ouça, na narração de Osmar Santos, o gol do título. Do atacante Casagrande.
Arriba pelo setor esquerdo, recebe para o time do Corinthians. Limpando, tentando a fita por dentro. A Taliba vai para a jogada, pessoal. Um para lá, dois para cá. Pintou o gol, laço da vitória do fim do título para Casagrande. Deu gol!
A democracia corintiana conquistava o seu primeiro título, que consolidou de vez o movimento. O lateral esquerdo Vladimir conta um fato inusitado sobre a final do Paulista de 82.
Quando nós fomos campeões paulistas, em 82, a primeira vez, e a gente estava no auge da democracia corintiana e tal, né? Então, a final foi contra o São Paulo, né? E momentos antes de entrar a campo, eu comecei a cantar uma música do Gil. É, anda com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar. Anda com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar. Anda com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar. O grupo todo mundo cantando e dançando. O técnico que era o Mário Travallini, o massagista que era o Hélio Mafia. Pô, nós subimos em campo dançando, quer dizer, dançando para uma final de campeonato entre São Paulo e Corinthians. Nós ganhamos, passamos por cima de São Paulo.
Já no Campeonato Brasileiro de 83, o Corinthians não foi bem. O time foi eliminado logo na primeira fase. Apesar disso, o Timão estava animado para conquistar o bi paulista.
Sob o comando de Jorge Vieira, o Corinthians teve um começo irregular. O ambiente dentro do clube estava conturbado. Inimigos da democracia, como o goleiro Leão e os grupos de oposição a Valdemar Pires, começavam a atrapalhar o time.
Mesmo sem apresentar o bom futebol do ano anterior, o Corinthians conseguiu chegar às semifinais contra o arquirrival Palmeiras. Juninho, um dos zagueiros do time democrático, tem boas recordações dessa partida.
Na semifinal que nós jogávamos contra o Palmeiras, o primeiro jogo tinha sido 1-1. No segundo jogo, que foi 1-0, nós chegamos no Morumbi, o nosso ônibus, o Mosqueteiro 1, que é o nome do ônibus do Corinthians, ele estragou, ele teve uma pane lá no elétrica, e nós praticamente nos trocamos dentro do ônibus, chegamos no Morumbi com um horário estourado, naquela época não tinha celular, não tinha nada, alguém do Corinthians desceu correndo, foi à frente, nós ficamos nos trocando e entramos para fazer o jogo praticamente com 20 minutos de atraso, sem aquecimento, sem nada, e no começo do jogo foi muito difícil, o Palmeiras deu uma pressão na gente muito grande, que o Palmeiras precisava da vitória de qualquer jeito, né? Mas nós conseguimos contornar a situação e depois o Sócrates fez um gol, ganhamos de 1-0, então foi um fato pitoresco, assim, muito importante.
Nos dois jogos da semifinal contra o Palmeiras, Leão fechou o gol e garantiu o Corinthians Democrático na decisão do Paulista de 83. Apesar de contrário à democracia, dentro de campo ninguém podia negar o talento do goleiro.
Na outra semifinal, o São Paulo venceu o Santos e, pelo segundo ano consecutivo, decidiria o Paulista contra o Corinthians. A derrota do ano anterior ainda estava entalada na garganta dos São Paulinos.
Mas isso não foi problema para o Corinthians. O time venceu o primeiro jogo por 1-0.
Chegava o dia da grande final. Antes de começar a partida, um fato inesquecível na história da democracia corintiana. Os jogadores do Timão entraram em campo com uma faixa que dizia: ganhar ou perder, mas sempre com democracia.
O lema, de autoria de Washington Oliveto, é lembrado até hoje como símbolo do espírito esportivo daquele time.
O jogo começou e seguiu empatado em 0-0 até os 46 minutos da etapa final, quando a Fiel pôde finalmente comemorar a aliviada. Sócrates marcou o gol que garantiu o bicampeonato ao Corinthians.
Corinthians, sempre campeão. Corinthians que emociona. Corinthians que arrepia. Corinthians que leva a loucura e ao delírio seu torcedor. Corinthians que tira do fundo da alma. Corinthians que busca a força onde não se tem mais. Corinthians, sempre campeão.
O São Paulo transformava-se assim no maior freguês do Corinthians Democrático. A democracia corintiana novamente saía vencedora. O jogador Zenon conta como foi conquistar o bipaulista.
Os dois títulos, eles foram conquistados quase que da mesma forma, né? Disputando as finais contra o São Paulo. Em 82 foi necessário dois jogos, em 83 mais dois jogos também. Mas nós estávamos tão confiantes, né, no nosso sucesso que a gente já antevia, antes de acabar o campeonato, que nós seríamos campeões. Pelo trabalho que vinha sendo realizado, pela responsabilidade, pela consciência que todos nós sentíamos um do outro.
Um dos destaques dentro e fora de campo daquele campeonato foi Sócrates. Ouça, na narração de Osmar Santos, um dos gols do jogador no campeonato.
1-0, o Biro é quem escapa pelo setor esquerdo, outra vez vai embora. Doutor Rosselinho para Paulinho, ajeitou, tentou arrumar para o doutor, voltou. Chiruliru lá, Chiruliru ali.
Mas a saída de Sócrates era questão de tempo. Em 1984, o time do Corinthians e o movimento Democracia Corintiana estavam fragilizados.
Mesmo assim, o Timão conseguiu chegar à semifinal do Campeonato Brasileiro, perdendo para o Fluminense, que seria o campeão daquele ano.
Para o Campeonato Paulista de 84, o Corinthians teria que ir em busca do tri sem Sócrates, negociado com a Fiorentina da Itália. Mesmo assim, o Timão quase conquistou o título.
Depois de um péssimo começo, o time conseguiu uma reação espetacular e chegou à final. Dessa vez, o rival seria o Santos.
No único jogo da final, o Corinthians, apesar de ter jogado melhor, acabou derrotado por 1-0 e deu adeus ao sonho do tricampeonato paulista. Foi a primeira grande derrota da democracia corintiana.
Mas o time democrático começou a enfraquecer muito antes dessa derrota. Para Vladimir, tudo começou com a chegada do goleiro Leão, que apesar de ser um dos heróis do título paulista de 83, provocava desunião no grupo.
Quando o Leão chegou no Corinthians, aí foi o início do fim da democracia. porque ele é um personalista, ele era uma pessoa declaradamente contra o movimento, porque na cabeça dele ele tinha que ser amigo de dirigente, não de jogador. O Leão era uma pessoa extremamente individualista, né? E ele acabou contribuindo para que o grupo se dividisse em vários grupinhos e tal, e aí isso foi o início do fim da democracia.
Hoje, Leão diz que para ele a democracia corintiana nunca existiu. Mas além da chegada do goleiro, muitos outros fatores contribuíram para o fim do movimento.
Um deles foi a saída de Sócrates, em 84. O jogador estava engajado na campanha Diretas Já, e como a proposta não foi aprovada, ele foi para a Itália. Juninho considera este um fator fundamental para o fim da democracia.
Eu creio que a saída do Sócrates foi um tópico muito importante, até porque ele, então, tinha um momento representativo muito grande junto ao mundo do futebol e ao momento político que o país passava, mas eu julgo que o elemento mais importante para que fosse esvaziada aquela proposta foi a partir do momento que o Sócrates foi embora e o Corinthians apressadamente começou a contratar muitos jogadores e paramos de ter os ótimos resultados que nós tínhamos.
Com a saída de Valdemar Pires da presidência, o movimento se enfraqueceu ainda mais. O próprio Valdemar reconhece isso.
Há um movimento que nasceu no clube com a nossa gestão e terminou com a nossa gestão. Quando nós saímos, terminou praticamente, acabou a democracia corintiana.
No final do mandato de Valdemar Pires, Adilson Monteiro Alves, que era diretor de futebol do time, se candidatou à presidência do clube. Ele não ganhou a eleição, o que para o jornalista Juca Kifuri marcou o final da democracia corintiana.
Era candidato à presidência e foi derrotado por um dos mais velhos e reacionários dirigentes do Corinthians, que era o senhor Roberto Páscoa. Houve um movimento dentro do próprio Corinthians de reação tamanha à democracia corintiana, que embora o time tenha sido bicampeão paulista e tenha quase sido tricampeão, perdeu na final para o Santos, o Adilson foi derrotado.
A democracia corintiana acabou, mas deixou muitas lições, tanto para as pessoas envolvidas no movimento, quanto para o Brasil.
O time incentivava a população a participar da política. Um exemplo disso eram os anúncios estampados na camisa corintiana na época das eleições para governador, como conta Valdemar Pires.
Antigamente não existia qualquer tipo de publicidade nas camisas dos atletas. Quando o CND autorizou você pôr uma publicidade nas eleições, nós pusemos assim, dia 15, vote. E atrás, democracia corintiana.
O jogador Birubiru fala da importância da democracia corintiana no momento político do país.
A gente começava a entrar com faixa, aquelas coisas, sempre era um protesto, sempre, né, em busca da melhora do país, né, então com Diretas Já, e isso realmente, claro, tô ali um pouco já ajudou.
Juca Kifuri analisa que o movimento, apesar de ter mudado a estrutura do Corinthians por alguns anos, não conseguiu transformar os hábitos do futebol brasileiro.
Não mudou os hábitos e costumes do nosso futebol, tanto que o movimento acabou e tudo voltou à velha ordem. Mas deixou uma ideia de um comportamento mais inteligente, deixou uma ideia de que é possível você ter uma estrutura não paternalista, em que você trate o atleta de futebol como um trabalhador.
A democracia corintiana marcou a vida das pessoas que fizeram parte dela. Talvez quem melhor defina a importância do movimento seja Vladimir, o capitão do time democrático.
Eu vivi dois momentos no futebol, antes e depois da democracia corintiana. Então, na verdade, não foi nenhum motim, nenhuma vontade de subverter a ordem, nada disso. Era um anseio que a gente tinha de participar mais ativamente da vida política do clube, dos meios de decisão do clube, né?
É difícil imaginar que um movimento como a democracia corintiana possa acontecer novamente.
Mas para quem acredita que o futebol ainda pode mudar, Valdemar Pires deixa uma esperança.
Para as próximas eleições do clube, né? Estão tentando formar uma chapa e disputar uma eleições e justamente para poder voltar esse regime que deu tanto sucesso ao clube, que seria a democracia corintiana.
Agradecemos aos ex-jogadores Birubiru, Juninho, Vladimir e Zenon.
Aos jornalistas Ângelo Ananias, Arnaldo Ribeiro, Kleber Grabowska e Juca Kfouri.
Ao ex-presidente do Corinthians, Valdemar Pires.
A Rádio Globo, que cedeu as narrações de gols.
Elaboração e locução, Tadeu Espósito e Vitor Hugo Brandalize.
Operação técnica, Alcides Alves, Roberto Vargas e Rogério Machado.
Supervisão, Rossane Thomas.
Esta é uma produção dos alunos de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, dezembro de 2004.